Comissão inicia debate sobre a legalização do uso da maconha no Brasil.
Baixa produtividade do trabalhador brasileiro preocupa senador Paulo Paim.
Luciavane avalia que inauguração da ferrovia Norte-Sul exigirá mais profissionalismo e investimentos do governo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa discutiu hoje a regulamentação do uso da maconha.
Um representante do governo uruguaio falou sobre a experiência do país na legalização da substância. Os detalhes com a repórter Ana Beatriz Santos.
A audiência foi a primeira de uma série de reuniões para instruir a proposta de iniciativa popular que pede a legalização do uso da maconha no Brasil. Os senadores ouviram representantes da ONU, do Itamaraty, do Ministério da Justiça e do governo do Uruguai. Os expositores destacaram que os organismos internacionais estudam formas alternativas de combater o tráfico e o abuso de drogas além da esfera criminal. O Uruguai é o único país da América do Sul a propor e aprovar algum tipo de legalização no uso da maconha. O secretário nacional de drogas do Uruguai, Julio Causada, explicou que a regulamentação da venda da maconha no país vizinho foi uma forma de reduzir os crimes ligados ao tráfico e criar um controle social sobre o consumo, mas que o governo não incentiva e nem faz publicidade do uso da maconha.
Incluímos uma ferramenta econômica, social e cultural que busca controlar o consumo, em nenhum caso aumentá-lo, difundi-lo ou propagandeá-lo.
O relator indicado pela comissão para elaborar a proposta de projeto de lei, senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, lembrou que necessita ouvir diversos segmentos da sociedade antes de elaborar o relatório.
Eu não tenho posição e se tivesse eu não ia dizer agora. Eu tenho que fazer um relatório ouvindo o que, é que as pessoas têm para me dizer. São perguntas muito sérias como essa. Aumenta o consumo? É porta de entrada para outras drogas? Reduz a violência? São perguntas que ainda estão pouco esclarecidas.
Defensores e opositores da legalização que estavam no plenário tiveram espaço para emitir opiniões ao final da audiência. A próxima reunião vai discutir os aspectos científicos e de saúde pública ligados ao uso da droga. A data ainda não foi definida.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, chamou atenção para a baixa produtividade do trabalhador no Brasil.
Ele citou pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que revela que nos últimos 30 anos, a produtividade da indústria de transformação no país despencou em 15%.
O IPEA mostra ainda que, enquanto nos anos 80, a diferença entre a produtividade do Brasil e dos países ricos era de 180 a 200%, hoje chega a 300%.
E entre as causas da baixa produtividade brasileira, Paim lembrou a gestão deficiente, o pouco investimento em pesquisa, inovação e tecnologia e problemas na formação do trabalhador.
Segundo Paulo Paim, 27% da população em idade para trabalhar é analfabeta ou analfabeta funcional. Ele também alertou que o grande número de acidentes de trabalho afeta a produtividade.
Paim acredita que a redução da jornada de trabalho, com vários turnos se alternando, e investimentos em ciência, tecnologia e formação de profissionais favoreceriam a produtividade.
Sem melhorar a produtividade, dificilmente conseguiremos ser um país competitivo e gerar a riqueza que tanto precisamos. Sei que estamos num ano complicado, Copa do Mundo, eleições aí à frente, mas é preciso estar atento a essa questão para que o Brasil possa continuar o caminho certo, reduzindo as desigualdades sociais, gerando emprego e renda e construindo um futuro melhor para todos. Eu gostaria muito que os presidenciáveis, nos debates que vão fazer agora durante o processo eleitoral, se debruçassem também sobre o assunto produtividade.
A senadora Ângela Portela, do PT, comemorou a assinatura do termo de cessão de terreno da União para a construção da sede da Liga Roraimense de Combate ao Câncer.
Assim, a entidade, criada há 21 anos, continuará com o atendimento fisioterápico, oncológico e psicológico de 7 mil pessoas cadastradas, moradoras de Roraima e de outros estados do norte do Brasil, inclusive da Guiana e da Venezuela.
Ângela Portela lembrou que o câncer é a doença do século, com aumento do número de casos a cada dia. Dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, indicam que neste ano devem ser diagnosticados 600 mil novos casos no Brasil.
Destes, mais de 20 mil serão na região norte do país. Em nosso estado, a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, são de que a cada ano aparecem entre 500 e 600 novos casos de câncer.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, defendeu a aprovação do projeto de lei geral do cooperativismo, que está em análise no Senado.
Para ele, a proposta vai dar mais força a um setor que hoje abrange 7.680 cooperativas. Gera cerca de 200 mil empregos diretos e movimenta 6% do PIB nacional, reunindo 10 milhões de associados.
Assir Gurgax lembrou que as cooperativas trabalham visando o desenvolvimento local. Tanto é assim que as sobras distribuídas anualmente pelas cooperativas aos associados ficam na própria comunidade.
São por esses motivos que eu tenho estimulado o cooperativismo como a melhor alternativa para os produtores rurais do meu estado de Rondônia e para os agricultores familiares de todo o país. Somente com a organização dos pequenos agricultores em cooperativas que Rondônia poderá se firmar como uma potência agrícola como são hoje os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, que tiveram o cooperativismo como base para o sucesso da economia agrícola.
Depois de quase 3 décadas de obras, finalmente foi inaugurado o último trecho da ferrovia Norte-Sul entre a cidade goiana de Anápolis e Palmas, em Tocantins.
E a senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, afirmou que essa é apenas uma etapa que vai exigir, a partir de agora, muito empenho dos governos.
Segundo ela, a Valec, empresa pública dona da parte física e responsável pelo gerenciamento dos pátios de pesagem, vai vender a capacidade de transporte para empresas privadas de logística.
E isso requer uma ação bem articulada e profissionalização dos órgãos de infraestrutura do país, alertou Lúcia Vânia.
A senadora disse que a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, FIEG, estima a necessidade de investimentos de cerca de 644 milhões de reais em terminais intermodais para abastecer a ferrovia no trecho entre os municípios goianos de Campinorte e Anápolis.
E tudo isso, lembrou Lúcia Vânia, vai gerar impactos ambiental e socioeconômico nos municípios localizados ao longo dos trilhos, com a necessidade de investimentos em moradia, transporte, saneamento, saúde e educação.
Certamente haverá grande movimentação de pessoas em direção às cidades beneficiadas pelo traçado da ferrovia, atraídas pelas ofertas de emprego que serão criados ao longo dessa verdadeira espinha dorsal do desenvolvimento econômico e social que será a ferrovia Norte-Sul.
O senador Pedro Simão, do PMDB do Rio Grande do Sul, criticou a possibilidade de o Brasil financiar a construção de um grande porto no Uruguai, o que, em sua opinião, vai contra a promessa do governo de investir na infraestrutura portuária brasileira.
Segundo Simão, o financiamento do BNDES inseriria o Uruguai nas grandes rotas marítimas internacionais, concorrendo diretamente com os portos brasileiros, notadamente o do Rio Grande.
Ele acredita que a ampliação do porto de Rio Grande custaria menos ao governo e reforçaria a importância desse terminal marítimo para o progresso da metade sul de seu estado.
O porto de Rio Grande está dando um desenvolvimento, um crescimento, um avanço impressionante àquela cidade e àquela região. Eu diria que nos últimos 50 anos é o único fato positivo, real, que aconteceu com a metade sul. E a cidade está explodindo em desenvolvimento e crescimento.
Desde 2010, quando começaram as obras para a Copa do Mundo, o governo investiu 825 bilhões de reais em saúde e educação, valor 100 vezes maior do que o que foi usado para construir os estádios, onde serão disputadas as partidas no Mundial, disse a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná.
Por isso, ela questionou os que criticam o governo por causa da Copa e lembrou que o dinheiro usado na construção dos estádios voltará aos cofres públicos, uma vez que foi destinado às obras por meio de contratos de financiamento.
A senadora estima que 600 mil turistas estrangeiros visitem o Brasil durante o Mundial de Futebol.
Juntos, os turistas estrangeiros e os daqui deixarão cerca de 25 bilhões de reais no país, calculou Gleisi Hoffmann.
Quando a Copa acabar, nós brasileiros, continuaremos usando os ônibus, os trens, as estações de metrô que foram adiantadas por conta da Copa. Aeroportos melhores, mais modernos, que estão prontos para receber mais voos e passageiros durante a Copa e que depois a gente vai continuar usando.
Jornal do Senado. Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.